Noite com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é a Circulatura do Quadrado e hoje na TV24 e na TSF eles vão refletir sobre a ameaça do coronavírus, deixando para o fim alguns outros desafios para António Costa, como são os casos, por exemplo, do novo aeroporto ou do capital da TAP, isto entre os possíveis temas para debate. Antes, Pacheco Pereira quer falar de Vasco Polido Valente, com quem já lá vão 30 anos, partilhou ou partilhamos debates no Flashback.
Exatamente.
O Flashback é o programa de rádio na TSF, que viria a ser a quadratura do circo, e hoje é a nossa Circulatura do Quadrado.
Exatamente, ou seja, uma genealogia. O Vasco teve um papel importante nesses programas, embora o Vasco nunca fosse um grande debatente, no sentido não das ideias, mas no sentido da fluidez da fala. O Vasco era um homem da escrita e, portanto, é essencialmente na escrita que ele brilhava. Ali não se trata, como digo, um problema de ideias, nem de posições, nem de análises, mas muito mais de uma fluência que o programa exigia. Ele depois compreendeu isso e saiu. E agora, o Vasco é um homem que fica na história de duas coisas em Portugal. Fica na história da historiografia, da história, e fica na história do comentário do político e do comentário na melhor tradição que já vinha daquele que era o seu modelo, chamemos assim, que é o Essa. Do ponto de vista da historiografia, ele escreveu um livro pioneiro sobre a Primeira República, que era feito um pouco na tradição anglo-saxónica, ou seja, era um livro no qual a narrativa tinha um papel importante, portanto era muito bem escrito, como aliás ele fazia, mas sem aquilo que muitas vezes os historiadores querem, que era o aparelho crítico, não estava cheio de notas, era muito um estilo que alguns dos grandes historiadores ingleses faziam em Oxford e em Cambridge. E esse livro teve uma... Poder e o Povo, um estudo sobre a Primeira República, teve o objetivo, entre outros, de mudar a percepção que nós tínhamos da Primeira República. Nós herdamos a ideia da Primeira República como um regime liberal, democrático, aberto, não repressivo, e ele mostrou os componentes jacobinos e autoritários que existiam na experiência da Primeira República. E isso, evidentemente, entrava em conflito com a historiografia da República, que era uma historiografia que vinha da oposição, em que a República era apresentada como um modelo ideal contraposto ao Estado Novo. E, portanto, foi um livro muito importante nessa história. Por outro lado, as crónicas são conhecidas, é o grande... aquilo a que as pessoas, na maioria dos casos, se referem nos dias de hoje, mas eu vejo com alguma ironia, pergunto-me a mim próprio, o que é que o Vasco Polido Valente diria sobre os panegíricos que foram feitos sobre ele e com a crueldade que ele tinha nesse tipo de análises. E não tenho dúvida nenhuma de que ele sorriria, pelo menos, ou protestaria, ou irritava-se, se tivesse a distanciação suficiente, que nenhum de nós tem a razão a si próprios, sobre aquilo que se escreve sobre ele. Por exemplo, a biografia dele é muito dominada pelo Vasco dos últimos anos. É muito feita por pessoas que estiveram muito associadas à deslocação à direita do Vasco Polido Valente, que é muito acentuada nos últimos anos, e que esquecem que na biografia do Vasco há muitos aspectos contraditórios, mas que são relevantes. Ele começa a sua carreira política num agrupamento esquerdista que se considerava à esquerda do PC, o Movimento de Ação Revolucionária, que já ninguém refere, portanto, antes do 25 de Abril. Ele, como muita gente da sua geração, esteve ligado a movimentos que hoje nós consideraríamos esquerdistas. E depois, mesmo durante todo o período, mesmo depois de ter tido um papel no governo de Sá Carneiro e aconselhar Sá Carneiro, ele tinha uma grande admiração por Mário Soares. E, portanto, ele tem um papel muito importante na Comissão Política de Mário Soares, no momento mais difícil que Mário Soares atravessa, que é a primeira volta das eleições de 1985 e 86. Ele tem, de facto, um papel importante, principalmente na primeira volta. Para a primeira volta era uma espécie de primárias da esquerda, depois a segunda era mais simples, de um certo ponto de vista, porque era Freitas do Amaral versus Mário Soares, portanto, direita versus esquerda. E mais tarde, e é engraçado que isso também é muito poucas vezes referido, ele voltou ao Parlamento como deputado, ficou ao meu lado, aliás combinamos para conversar, porque aquilo muitas vezes era muito maçador, não é? Então ficávamos, ele ficou ao meu lado na,
como intendente eleito na lista do PSD.
Na lista do PSD. E...
Convidado por Fernando Nogueira.
Convidado por Fernando Nogueira, embora o intermediário fosse outro. E desse ponto de vista, ele tinha uma enorme perplexidade, porque ele pensava que podia fazer no Parlamento coisas que, evidentemente, ninguém podia fazer. Ele achava que podia inscrever-se e falava sobre todas as matérias e tal. E, portanto, essa experiência foi tida por ele também como muito negativa. Agora, o grande sonho não realizado do Vasco era ser romancista. Portanto, ele escreveu a Glória, portanto, era de alguma maneira dar continuidade ao essa, que ele dá nas suas crónicas, porque ele tem uma aproximação à realidade nacional muito próxima de um certo essa, não de todo o essa, e ao mesmo tempo também uma ideia que de facto é que os portugueses não prestavam. Dito em bom rigor, que aliás ele partilhava com outras pessoas como o Portas, que ele sempre protegeu. Ele sempre protegeu Paulo Portas. Quando se diz que ele era querido de toda a gente, era completa liberdade, não. Há casos de pessoas que ele sempre protegeu, por amizade, como aliás todos nós fazemos. E o que acontecia é que ele, de facto, faz essas crónicas um pouco na sequência do Fradique e na sequência de outros autores que ele admirava, como por exemplo Ramalho Ortigão, sobre o qual ele escreveu um dos primeiros ensaios interessantes. Portanto, se você quer que eu fale do Vasco, não é para dizer uma linha. Eu dou depois o resto do tempo do coronavírus, mas acho que, apesar de tudo, tem um certo sentido ir um bocado mais longe de...
E já foi.
Ah, já foi?
E já foi.
Mas nem sabe o que é que ficou por dizer.
Bom, quer continuar?
Era bom ouvir. Deve ser divertido.
Não, é porque... A geração do Essa é o Essa. O Essa aqui é muito importante para perceber o Vasco. O Vasco tinha uma enorme admiração por alguns textos até pouco conhecidos do Essa, não era apenas as cartas do Fradique, era, por exemplo, algumas notas contemporâneas e tudo. E era uma ideia, uma espécie de estar de mal com o seu país. E isso era, é muito criativo e deu origem a alguns dos melhores textos que ele escreveu. Portanto, o Vasco é uma pessoa, como toda a gente, muito contraditória. Nunca foi o romancista que desejava ser, mas foi um grande historiador e um grande cronista, comentarista, que exigia, apesar de tudo, panegíricos mais consistentes.
Evocação completa, nós vamos parar durante 47 segundos. O debate recomeça olhando para a ameaça do coronavírus. Esta é a Circulatura do Quadrado. Vamos falar do coronavírus, ou Covid-19. Em Portugal, por exemplo, a Federação Nacional dos Médicos diz que podemos ter um pandemónio quando se confirmar o primeiro caso. O que pensou o António Lopes Xavier?
Oh, Carlos, eu sei muito pouco de pandemias e epidemias e, portanto, a única coisa que eu posso fazer é partilhar as minhas observações sobre a história, alguma história recente, alguma história mais recuada. Sobre a história recente e recuada, a experiência que nós temos é que as catástrofes naturais, quer os acidentes do tipo terremotos, quer os maremotos, quer estes acidentes causados pela natureza, têm ao longo dos últimos 100 anos um decréscimo brutal de expressão em mortes de pessoas, não é? As condições da vida evoluíram muito, o acesso a tratamentos, os cuidados médicos, os equipamentos, as infraestruturas, e há um quadro sobre o impacto dessas catástrofes naturais de todos os tipos em perdas de vida humana, e a partir aí dos anos 60 do século passado é praticamente essas catástrofes que se repetem e que acontecem em todos os tempos, têm um impacto muito reduzido comparando com as tragédias históricas de perdas de vidas humanas. E portanto eu acho que é razoável pensar que, sendo obviamente uma epidemia perigosa e que causa mortes e que, porventura, até com taxa de mortalidade, pelo menos com os dados conhecidos, mais preocupante do que outras do princípio da década de 2000, provavelmente será um fenómeno contido, embora não queira dizer com isto que se abrandem as precauções. Isso do ponto de vista das vidas humanas. Quando olhamos para os números da gripe normal, as mortes causadas pela gripe normal, em Portugal ou em Itália, que foram agora revelados os números, as mortes causadas sobretudo em cidadãos de mais idade são bastante em número, são bastante mais, o número é bastante mais impressionante. E, portanto, nós estamos no meio de uma situação nova, com uma onda comunicacional e temos de adaptar isso às circunstâncias próprias. Do ponto de vista das vidas humanas e do risco para as vidas humanas e para a saúde pública, seria cauteloso, não seria alarmista. Do ponto de vista da economia, também se pode olhar para a história. Aí a história mais recente. As gripes, as epidemias comparáveis do princípio da década de 2000 produziram impactos económicos de paragem da atividade económica e de perturbação da atividade económica muito significativos num primeiro momento, mas depois rapidamente a economia recuperou. Hoje as condições são bastante diferentes. Quando no princípio da década de 2000, em que até aqui em Portugal, a propósito da gripe das aves, e houve em todas as instituições públicas e em todas as empresas uma grande preparação para situações de emergência, que agora não se vê, a propósito deste surto concreto do nosso tempo. Nessa altura houve uma preparação, porventura exagerada, face ao que veio a acontecer, mas as condições económicas eram completamente diferentes. A China, nessa altura, significava para aí 4% do PIB mundial e hoje significa 16%. E o que sabemos é que as decisões de contenção da epidemia na China são decisões de paragem muito forte da atividade económica, as fábricas estão paradas, as encomendas não são entregues, as compras não são feitas e uma limitação drástica da circulação das pessoas. Isto tem um efeito económico, obviamente, não é? Os chineses são hoje grandes turistas do mundo inteiro, 250 bilhões que gastam em turismo, isso está parado, não é? Portanto, isso obviamente vai ter um efeito significativo. Não se conhece, não há nenhuma situação comparável de quebra das cadeias de produção, não entrega dos materiais, numa situação em que as economias estão hoje muito interligadas, muito mais do que há 15 anos ou há 20 anos. E, portanto, o impacto na economia vai ser bastante significativo. As previsões das instituições oficiais são previsões de abrandamento económico. A minha única esperança de algumas perturbações económicas mais localizadas na China ou na Ásia e com algumas perturbações sociais e mesmo políticas nessa área, mas creio que será um impacto económico negativo que vai ser recuperado. E, portanto, eu encaro com bastante serenidade, com preocupação, mas não conto limitar muito os meus passos.
Portugal está preparado para o primeiro caso?
Olha, no tempo
mais dia menos dia vai surgir.
No tempo da gripe das aves, a preparação de Portugal foi muito rápida e bastante organizada. Assisti a isso dentro de uma empresa grande com muitas pessoas e à preparação dos planos de contingência. Não creio que haja um grande problema em acelerar a preparação de Portugal para isso. Claro que nós estamos habituados a discutir as deficiências do Sistema Nacional de Saúde, não estamos totalmente confortáveis com isso, mas não creio que haja motivo para alarme especial.
E o Pacheco Pereira espera que por um pandemónio?
Não, a única epidemia que eu conheço relativamente bem é a pneumónica, a seguir à Primeira Guerra Mundial, e que matou um número muito significativo de pessoas na Europa. O que eu lhe posso dizer é, nunca na história da humanidade se tentou travar com esta dimensão uma epidemia, para evitar que ela se transformasse numa pandemia. Provavelmente isso não vai ser conseguido, mas não há qualquer precedente. Sendo que estes esforços têm um resultado concreto, que é atrasar mais do que impedir. Atrasar a propagação do vírus e permitir que haja uma vacina. A grande diferença com a gripe das aves é que quando essa preparação se fez já havia vacina, ou portanto havia a muito curto prazo uma vacina e, portanto, o que se fez foi vacinar as pessoas em determinadas circunstâncias, que faziam parte de listas, primeiras forças de segurança e tal. Aqui não há vacina, pode vir a haver, não é? Não há razão para que não haja, e aparentemente este vírus propaga-se como uma gripe muito rapidamente e é muito difícil de conter.
E é combatido, portanto, como uma gripe também.
E é combatido como uma gripe. A taxa de mortalidade não é muito elevada, apesar de toda esta coisa, é praticamente, é pouco mais que o dobro da gripe, porque a gripe mata muita gente, é uma coisa que as pessoas têm essa noção, a gripe mata um número significativo de pessoas. Esta tem uma taxa de mortalidade superior e, portanto, vai criar um pandemónio habitual, até porque também há outro fenómeno novo, que é o papel da comunicação social. O papel da comunicação social, que é muitas vezes alarmista, mas que também, ao mesmo tempo, tem um aspecto positivo ao chamar a atenção para a evolução da epidemia, gera também medos onde eles não existem. Eu não penso que o primeiro caso em Portugal seja em si o que vá criar. Se esse primeiro caso em Portugal for claramente identificado por uma pessoa que veio da China, uma pessoa que veio de Itália ou que esteve em contacto com outros doentes, apesar de tudo, é diferente do que de repente aparecer um surto numa comunidade, como aconteceu em Itália, e que é muito mais difícil travar. Não vale a pena estar, nem eu penso que ter preparação para isso, vale a pena estar com grande elucubração. A não ser que se quiser discutir do ponto de vista filosófico a fragilidade dos humanos em relação às mutações, porque estes processos são processos de mutações. As mutações introduzem ao mesmo tempo variações positivas e variações negativas. E aqueles que apanham com as negativas desaparecem. É um processo de seleção natural que tem muito a ver com a...
Normalmente
a culpa,
mais
a culpa é dos raios gama, a culpa é da radiação.
Espero. Podemos esperar um pandemónio?
Bate numa coisa e muda.
Vamos ver, tudo isto começou na China, como é sabido, e durante o tempo que esteve só na China, aqui de longe dizia-se que aquilo deve ser um grande problema, deve ser um problema complicado. Olha, os chineses estão a reagir bem àquilo, mas como era longe, não tinha aqui muito efeito e não teve o impacto que neste momento está a ter aqui, porque chegou à Europa, chegou à Itália, um grande país, nas condições complicadas em que está a chegar. Para abordar isto um pouco também como o António Lobo Xavier fez e bem, mas eu vou começar por economia. É evidente que um país como a China, com um problema destes e com a capacidade e a força com que o país como um todo reagiu a este problema, de uma força vigorosa e aplicando os meios todos que tinham, isto provocou ali uma paragem brutal em muitas áreas que, como é evidente, fez alterar aquilo que é o desenvolvimento da China e do mundo, porque com o peso que hoje a economia chinesa tem em todo o mundo, o ter grande parte naquelas áreas onde não nos podemos esquecer que já há quase 100 milhões de pessoas na China que estão em quarentena. 100 milhões, quer dizer, não é propriamente dito uma brincadeira. Isto, portanto, há muitas fábricas paradas, as exportações deixaram de se fazer, o impacto que isto está a ter no mundo todo é enorme, como é evidente. Bem, mas a seguir a isso, a situação salta para um conjunto mais vasto, já está em vários continentes, que é uma das condições básicas para haver uma situação deste tipo, tendo chegado ao Brasil, embora o presidente Bolsonaro disse que aquilo que é uma gripe, que não é mais nada do que isso, já há 20 pessoas no Brasil com
gripe.
Gripe. uma simples gripe. E o problema é que isto chegou à Europa, e quando chega à Europa, então é que as pessoas civilizadas acham que agora é que temos aqui um problema grande.
Agora é África.
Mas ouça, mas na África ainda ninguém sabe. Pois. Que esse é outro dos grandes problemas do mundo, são as ligações que, por exemplo, a China tem com outros países africanos, mas como em África é difícil de controlar, ainda praticamente não se sabe rigorosamente nada do que é que está a acontecer em África. Portanto, isto tanto pode estar a ter uma dimensão muito maior do que é sabido, como não. Neste momento não é possível saber. Mas o que aconteceu aqui na Europa é muito complicado, porque o que está a acontecer em Itália é que é a situação mais complexa de todas, porque não só por o número de mortos que está a haver e de infectados, porque ainda não conseguiram descobrir onde é que começou o problema e em quem. Em Itália, ou seja, a origem, digamos, da contaminação pode continuar porque ninguém sabe onde é que começou, ou ao contrário da generalidade dos países onde isto tudo aconteceu. Portanto, isto é uma situação complexa do ponto de vista económico, do ponto de vista da saúde das pessoas, mas também é uma situação a exigir uma grande serenidade por parte das pessoas, por parte das instituições, porque não adianta nada não tê-la. Como há pouco aqui foi dito e bem, o tratamento deste problema é igual ao tratamento da gripe. Ainda não há, como foi dito e bem, uma vacina que resolva o problema. Parece que já não faltará muito. Quando houver, aí resolver-se-á o problema. Até lá, o tratamento é o que é, quer dizer, e portanto, não adianta nada este falta de serenidade. Eu ainda há pouco ouvi que as empresas tecnológicas assumiram um compromisso de tudo fazer para impedir as notícias falsas, que, por exemplo, no fim de semana saíram em Itália, que levou as pessoas a uma corrida brutal aos supermercados para comprar tudo quanto havia, com base em notícias falsas que iam acabar a comida, e parece que há mais países onde isso está a acontecer. Hoje essa declaração de um conjunto de empresas tecnológicas de dizer que vão impedir a saída de notícias falsas no sentido de criar pânico à volta desta situação é muito importante. Como é muito importante, como é óbvio, haver medidas preventivas, como está a ver na generalidade dos países e aqui em Portugal também. Na minha opinião, a Diretora-Geral de Saúde tem tido um comportamento irrepreensível, acima de tudo, porque diz sempre a verdade. E nesta matéria, dizer a verdade é algo que pode contribuir para que as pessoas acreditem no que está a passar. Há mais um caso, que não se sabe se é, se não é, diz onde é que estão a ser feitas as análises, quando é que se sabe. Isso, dizer a verdade, é fundamental. E dispensam-se declarações de quem quer que seja, de federações ou do que quer que seja, a criar alarme.
Mesmo quando são médicos?
Ouça, eu não estou agora a falar disso dos médicos, não me interessa para nada. O que interessa é que as pessoas, também conheço muito médico, não pensa nada disso, quer dizer, e portanto, é preciso é que as pessoas, acima de tudo, são cidadãos. E neste momento, quer em Portugal, quer em qualquer outro país, é preciso uma serenidade e um sentido de responsabilidade para contribuir para que as pessoas façam é aquilo que é importante, que é contribuírem para medidas preventivas, façam com que esse pandemónio nunca aconteça. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvida. Vai aqui haver casos em Portugal. Ah, eu isso não tenho dúvida nenhuma. Vai aqui haver em Portugal e em todo o lado. Temos que estar preparados para isso e, pelo que eu tenho estado a ver, está a haver esse esforço nesse sentido e, quando acontecer, agora não vamos é fazer de contas que em Portugal, onde ainda não há caso nenhum, se estejam a discutir as coisas como não houvesse pessoas contaminadas no país inteiro. Isso é uma irresponsabilidade que qualquer pessoa que faça isso, porque não são só federações, eu já ouvi várias pessoas a falar nessa matéria, essa federação até pode ter alguma legitimidade para o fazer, mas outras pessoas que eu tenho ouvido nessa matéria faziam um grande favor à sociedade em estarem calados.
O tema dispensa a segunda ronda, podemos passar àquilo que genericamente, pelo menos entre nós, designámos como os desafios que António Costa tem tem de enfrentar por estes dias, e alguns exemplos. O caso do aeroporto do Montijo, o capital da TAP, os fundos comunitários, a substituição de dois juízes do Tribunal Constitucional, enfim, os assuntos podiam ser muitos. António Lopes Xavier, peço-lhe pelo menos uma reflexão a respeito do novo aeroporto do Montijo.
O Carlos chama-lhe desafios, mas parecem grandes atrapalhadas. E não se percebe bem se as atrapalhadas são falta de jeito e de preparação, se são, portanto, se são uma certa arrogância. Eu confesso-lhe que ainda não percebi bem. Porque os erros são de tal maneira clamorosos, mesmo em casos onde até num ou noutro assiste razão ao governo e não consegue fazer passar a sua razão nem uma mensagem que consiga fazer com que os portugueses percebam realmente o que é que se está a passar.
Diria que um bom exemplo disso é o aeroporto do Montijo?
Por exemplo, podemos começar por aí. O aeroporto do Montijo é um caso, porque o Carlos repara, a decisão do Montijo não é uma decisão deste governo, nem do anterior, é uma decisão que vem já do tempo do governo Passos Coelho Portas. E, portanto, é uma decisão na qual o PSD e o CDS estão, de alguma forma, também envolvidos. E essa, o governo apresentou mais recentemente essa decisão como sendo praticamente um facto consumado, assinando, fazendo cerimónias públicas que praticamente, dando a entender que não havia nada que pudesse obstaculizar a realização de tal projeto. Veio um estudo de impacto ambiental, enfim, que previa alguns remédios, nada que parecia impossível, e de repente alguém se lembrou, e é por isso que eu falo de inabilidade ou falta de preparação, alguém se lembrou que havia uma lei que exigia um parecer favorável dos municípios envolvidos e que esse parecer estava condenado à partida porque alguns desses municípios já disseram que seriam contra. Bom, e então, quer dizer, andamos, o Primeiro-Ministro que fala tanto das décadas de atraso e do tempo que levou à discussão sobre um aeroporto e ninguém se lembrou que havia uma lei e que havia posições públicas dos autarcas que impediam na prática que o aeroporto se fizesse.
Essa questão foi sendo lembrada. O problema é que ninguém lhe deu ouvidos a quem lembrava que era preciso a concordação.
Isso foi lembrado muito tarde. Foi um problema que foi lembrado, mas muito tarde, já depois das grandes cerimónias e da grande... Já foi tratado isso praticamente depois de se conhecer os estudos de impacto ambiental. Eu confesso-lhe que parece-me que há um pouco de arrogância aí, porque a reação do governo foi imediatamente dizer se a lei não é boa, e por acaso, do meu ponto de vista, me parece que não é grande coisa essa lei. Se não há boa, muda-se a lei.
E o PSD e o CDS não tinham a obrigação, pelo histórico do processo, de apoiar o governo
não,
obrigação, Parlamento
não tem obrigação
para mudar a lei?
Não, aqui vou quase parafrasear o David Justino, ou não, até o Salvador Malheiro. O PSD não tem obrigação nenhuma de ir compor os erros que o PS faz nestes processos políticos e de decisão. O que tem é um problema de coerência. Quer dizer, se o PSD foi o originador desta ideia do Montijo, de alguma forma, então tem que ser coerente com isso, com a sua história e com os seus compromissos. Mas o PSD nunca se comprometeu a fazer com que os autarcas fossem a favor, porque eles não têm até nenhuma ligação ao PSD. E, portanto, acho que é um caso de arrogância, de precipitação. E o que acontece é que andamos nós aí a discutir alternativas e não há alternativas, também não está completamente explicado às pessoas. Eu tenho visto algumas frases assim também um pouco arrogantes. Não há drama nenhum, acabou a história, como fazem as pessoas zangadas quando perdem um debate. Mas a verdade, quer dizer, o que é preciso explicar aos portugueses é o seguinte, é que a solução do aeroporto de Montijo é uma solução onde o Estado não entra com recursos públicos, com dinheiro de impostos. O aeroporto de Montijo é uma reconfiguração de um aeroporto ou de um embrião de aeroporto que é totalmente financiado pela ANA, pelos capitais da ANA. Fora desse espaço e desse local, um aeroporto terá sempre de ser feito com dinheiro público e não há. nem estava previsto nos fundos comunitários, nem existe no orçamento português dos próximos anos fundos para fazer uma alternativa. E, portanto, nós estamos perante uma situação que foi mal conduzida, conduzida de forma arrogante, e cujo final, se for, como tudo parece, não haver aeroporto de Montijo, é muito má para o turismo de Portugal, é muito má para Lisboa e para o desenvolvimento de Lisboa. Eu sou do Porto, mas não gosto de que a capital não seja equilibrada e não tenha o desenvolvimento razoável para a atividade económica que aqui se processa. E, portanto, é uma situação lamentável. O resultado é mau e a condução do processo foi péssimo. Mas isto já para não falar na TAP, que podemos deixar para outra ronda.
Nomeadamente os prémios, que são o tema de seu particular gosto.
Sim, mas quero que eu fale...
Em 30 segundos.
É melhor, tudo junto.
Então falemos... O caso dos juízes do Tribunal Constitucional, dos propostos de juízes, também parece que vai ter sempre tudo... Vai tudo acabar no Montijo, ou seja, em nada. Mas, esse, enfim, é um caso menos interessante. O caso da TAP é um caso também curioso e vem do mesmo setor, da mesma área, porque ainda estamos aqui nos transportes, infraestruturas. O que é que aconteceu? Primeiro lugar, o governo sempre, este, o anterior e este, sempre nos venderam a ideia de que tinham feito uma transformação brutal na solução de privatização da TAP. Essa solução, se fosse realmente muito diferente, supunha que o Estado português tivesse algum poder e algum controle sobre a TAP. E o que nós vemos, o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a um diferendo público, a partir dos jornais, com declarações incendiárias, valha a verdade, mais incendiárias no caso da TAP do que no caso do Governo, sobre um diferendo a propósito de uns supostos prémios que a TAP pretende dar a alguns dos seus colaboradores. Ora, o Governo tem inteira razão em ser contra esses prémios, que é o que é curioso. O Governo tem razão porque a TAP, como empresa, incumpriu os seus orçamentos e falhou todos os seus objetivos como empresa. E, portanto, as empresas têm os seus prémios, as suas remunerações pensadas em função de objetivos. Os objetivos não têm que ser os lucros, mas têm que ser alguns. Ora, em geral, a TAP falhou o seu orçamento e, portanto, não se compreende que tenha prémios quando falhou fundamentalmente o seu orçamento e os prémios estavam ligados ao orçamento. E depois estes prémios não eram para os trabalhadores da TAP em geral, era uma remuneração variável para cerca de 100 pessoas na TAP. E o Governo tinha toda a razão em não compreender que, havendo um falhanço clamoroso da TAP no seu projeto empresarial e naquilo que anunciou aos portugueses e aquilo com que o Governo contava, que não fosse ninguém premiado falhando-se dessa maneira.
Perturba que o capital privado da TAP possa ser vendido à empresa, à transportadora aérea alemã?
Não, não me perturba. Isso dar-me até bastante tranquilidade. Como eu não tenho aí uma grande... A minha discussão sobre essas questões do capital são mais sobre a eficiência, sobre o funcionamento das empresas, do que sobre as bandeiras. Se for a companhia alemã, isso dará uma certa garantia aqui. Mas a mim o que me... Deixe-me só concluir, Carlos. A mim o que me faz impressão nisso é que, tendo o Governo razão, e de facto não foi o Governo que pôs isso em público primeiro, foi o acionista privado que desafiou o Governo, sabendo que o Governo era contra os prémios, desafiou a partir dos jornais, dizendo que ia haver prémios, custasse o que custasse. Mas faz-me a impressão que o Estado acionista da TAP discute estas questões nos jornais desta forma tão incendiária e que as coisas não se resolvam por outra forma, mesmo quando tem razão, aparentemente, segundo os meus olhos, que não são os de um conhecedor profundo lá.
Eu estou praticamente de acordo com tudo que diz o Lobo Xavier, embora eu perceba porque é que as vieram para os jornais, porque o processo de privatização e a forma
da
como foi feito... dá um poder ao Governo que ele não tem do ponto de vista legal pela forma como foi feita a privatização. Eu ando a repetir como uma voz clamando no deserto, agora para ir para outro tipo de metáforas, que a uma dada altura, o profeta, exatamente, não me tenho enganado em muitas coisas. Que, da mesma maneira que o processo das PPPs, aquela tudo, foi um processo maldito, chamemos assim, o processo das privatizações é da mesma natureza. Portanto, pouco a pouco a gente vai descobrindo na EDP, na REN, na TAP, nos Correios, muitos erros, processos obscuros, coisas que foram ocultadas da opinião pública no processo de privatizações. O governo criou uma situação que não tem efetivamente nenhum poder decisivo quanto à gestão da TAP. Quer dizer, pode fazer algumas coisas, mas não tem.
Quanto ao aeroporto? Portanto,
quanto ao aeroporto é o que diz o Lobo Xavier. Eu já, na minha longa vida, já vi aeroportos, já vi a OTA, havia até um filme com os aviãozinhos a levantar da volta.
Está aqui o organizador do
título. Exatamente, já havia outro, já vi o TGV daqui para ali.
Viu e pagou.
Já vi e paguei.
Essa já não fui eu.
Sim, viu e pagou. Pagou os estudos, certamente.
Indemnizações.
Como também já vi em Lisboa outras coisas do mesmo género, com arquitetos célebres. Quer dizer, a gente tem uma longa lista de projetos que nunca passam do papel, e o papel é caríssimo, não é? Nunca passam do
papel. E o papel do PSD neste processo?
O papel do PSD é suposto que haja uma... O governo, no início, propôs-se nunca avançar com nenhuma grande obra pública sem haver um consenso alargado. Pelos vistos, isto não tem funcionado nestas coisas. O PSD...
Não tem. Foi o PSD que propôs o aeroporto do Montijo, consenso é impossível.
Calma aí.
Então não foi?
Não, mas eu não estou aqui a defender o PSD.
Mas eu também não, mas esse é um facto mesmo, que é um consenso máximo.
Não,
quer dizer.
A minha pergunta é se o PSD faz bem em não ajudar o PS a mudar a lei para viabilizar o aeroporto.
Eu repito aquilo que disse o David Justino, ou outro, que é que o PSD não tem a obrigação de andar a corrigir os erros do PS. Mas ouça uma coisa,
embora e dito de outra Justino maneira... considero que a lei é estúpida.
Sim. Sim.
Ele disse isso.
Sim, também foi uma declaração estranha.
A qualidade...
É estúpida, mas não muda.
Não muda.
A qualidade...
É uma posição
da
boa.
Decisão política em matérias tão relevantes como os grandes projetos é muito baixa. A qualidade da decisão. E isso é válido para o PSD e é válido para o PS. Portanto, nós vamos continuar neste ciclo por uma razão última. Não há dinheiro para ser autónomo na maioria das decisões que era suposto tomar. Havia decisões que podiam ser tomadas em relação ao aeroporto, só que são muito caras e o Centeno não deixa que se façam, a União Europeia também provavelmente não deixa, e portanto nós estamos condenados a decisões muito limitadas para as circunstâncias.
E as negociações sobre os fundos também não
são implementadas com os pés, não é? E dá nisto...
Isso é outro atrapalhado.
Qual?
Sim,
a discussão do orçamento europeu.
Fundos. Eu acho bem que o governo português discuta aquilo que no passado se chamou política de coesão. No passado, longínquo, quer dizer, que já está defunto há muito tempo.
Agora, mas ainda há amigos da coesão.
Ainda há amigos da coesão, mas também há amigos das contas certas, não é? É que gostamos, quer dizer, a qualidade. Uma das razões porque o populismo cresce, uma razão séria, porque há razões que o populismo cresce, que são de manipulação política em que muita gente participa, é de facto um abaixamento muito significativo da qualidade da decisão. E porquê? Por causa dos bois, por causa da maneira como são compostos os gabinetes ministeriais, porque os ministros não são supostos saberem tudo. Uma coisa ridícula é achar que um ministro, ou um primeiro-ministro, tem que saber de tudo. Não tem obrigação de saber de tudo. Até era saudável que um primeiro-ministro ou um candidato a primeiro-ministro, quando lhe perguntasse uma coisa que não fosse da sua área de conhecimento, dissesse, olha, eu não sei isso.
Como ao Sócrates. Mas
esse sabia outras coisas. E essas eram péssimas. Portanto, vamos continuar. É uma espécie de atrapalhada ambulante. E os dois partidos têm muita responsabilidade nessa atrapalhada. E depois o pequenino que anda atrás deles, que é o CDS, a mesma coisa.
Jorge Coelho, talvez ainda haja aeroporto no Montijo.
Vocês vão-me desculpar, nomeadamente o meu estimado moderador, mas eu vou roubar um minuto para uma coisa muito positiva que eu não posso deixar de falar.
Para contrapor às trapalhadas.
E que não tem nada a ver com isto.
Nada. Tem a ver com algo que leva a que vocês já vos chateei muito aqui por andar a discutir as questões do interior e amanhã já foi, vai ser, vão ser aprovadas duas coisas que são
no
o início a sério daquilo que é uma transformação no país nesta área. Em primeiro lugar, vão ser diminuídas as portagens em 7 autoestradas do interior. E acho que isso é uma reivindicação tão antiga, de tanta justiça, que o facto de se ir fazer também faz crer às pessoas que têm lutado por isto que vale a pena lutar porque se consegue. Em segundo lugar, uma medida muitíssimo importante, que é um sistema remuneratório novo para os funcionários públicos que queiram ir trabalhar para o interior do país. São duas medidas de grande impacto, espero que venham a ter grande impacto no desenvolvimento do país, no desenvolvimento do interior, e porque vão ser tomadas amanhã em Bragança, num Conselho de Ministros feito em Bragança, eu acho que é aqui devidamente, deve ser devidamente realçado, porque não é todos os dias que acontece.
Desde que não vão de carro de bois, porque...
No país, não é o caso. Estamos a falar de técnicos, não. Estamos a falar de pessoas qualificadas. Bem, passando agora...
E aeroporto do Montijo, vamos ter?
Não sei, o meu primeiro comentário é que nós somos um país adiado. Somos um país adiado há 60 anos que andamos a discutir. Há 60 anos, eu fui verificar hoje que andamos a discutir o problema que é preciso em Portugal um novo aeroporto. É de tal maneira.
Em Lisboa.
Em Lisboa, é um aeroporto nacional, não é um aeroporto só para Lisboa, é um aeroporto da capital do país. É de tal maneira um problema nacional que o aeroporto atual, Humberto Delgado, sempre foi um aeroporto provisório. Não tem sequer um master plan, desde que começou, porque sempre foi provisório.
E perigoso.
Para vir ser feito.
Que é, normalmente, que eles não dizem.
Já estiveram para ser lançados inúmeras soluções, como aqui já foi referido. Primeiro foi a OTA, estou à vontade nisso, fiz parte de um governo e fui ministro na altura em que isso foi lançado, o filme, tudo isso, estava tudo estudado, estudos de impacto ambiental, de tudo. Depois, afinal, já não podia ser na OTA. Depois passou para Alcochete, não vale a pena agora estar aqui a recordar todas as movimentações e interesses que isto, digamos, arregimentou para que isso, e se calhar até é a solução mais correta do ponto de vista técnico. Não vou abordar isso, tive que andar a estudar demais a solução da OTA para me cansar mais a ver o que é que pode haver também útil. Depois o PSD achou que o que era importante era Portela mais um. E, portanto, aí vem o Montijo. E depois houve a privatização da ANA, que era preciso encontrar ali uma maneira de alguém, por as razões que o Dr. Lobo Xavier disse, financiar o aeroporto. O único que era suficientemente...
Barato.
Barato também não é, mas que tinha um montante de dinheiro enquadrado naquilo que a ANA podia pagar e foi ajustado e deu esta continuação. E agora chega também mais uma vez ao fim. E também já no aeroporto. Hoje o ministro declarou na Assembleia que, porque há uma lei, disse, não vou fazer disto um drama, os senhores não querem resolver o problema da lei, as câmaras também não, no aeroporto. Ora, ao fim de 60 anos, estamos na mesma como antes, tudo na mesma como antes.
Quartel-General
em Abrantes, aqui ainda não se sabe bem onde é que é o quartel-general. Isto deixa-me triste, com toda a sinceridade, porque um país a sério não pode ter uma situação destas, porque nós estamos a falar de uma infraestrutura que é vital na nossa economia. É absolutamente vital na nossa economia ter um aeroporto novo. Eu nunca mais me esqueço. Eu, quando tinha responsabilidades nesta área, nós tínhamos 12 milhões de passageiros. E quase todas as semanas, nas reuniões que tinha com o responsável, dizia, Sr. Ministro, isto aos 15 milhões, já não cabe lá mais ninguém, vai ser o caos. Estamos com 32 milhões. Ainda lá está o aeroporto. Quer dizer, isto é muito complicado, porque o turismo é vital no desenvolvimento económico. Se não há aeroporto, se não em funcionar em condições, isto também não consegue aguentar algo que é vital na nossa economia, o turismo é absolutamente vital. E, portanto, eu nesta matéria acho que as questões do aeroporto, as questões da TAP, têm que encontrar aqui soluções. Espero que sim.
E este é o momento em que chega ao fim o nosso programa. O debate com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira continua 2 ou 8 dias aqui na TV 24 e na TSF. Até para a semana.